Comissão do Vaticano discute sobre padres casados.
Depois de eleições polêmicas, pastores da Assembleia de Deus saem da CGADB e fundam uma nova convenção.
Governo do Distrito Federal é acusado de atacar a fé, demolindo igrejas.
Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk.
A arca vem, gigante jangada jornalística, impávida embarcação informativa, cálida caravela comunicativa, noética nau noticiosa. Este é o Fora do Éden, o programa de notícias aqui do Fora do Éden, esse programa de jornalismo teológico, teologia jornalística. Eu acho que você já entendeu que a gente é meio diferente assim do BTcast. Eu sou o Rogério Moreira Júnior, o âncora aqui desse programa, e tenho aqui comigo ela, direto lá, tenho aqui dois participantes, mas primeiras damas, ela que veio direto ali da sala ao lado, da sucursal do lado a lado, lá nas terras campineiras, Andréia Menezes. E aí, Andréia, tudo bom?
Tudo, um grande prazer estar de novo aqui na Arca, vim verificar se a nossa lista, com todas as nossas melhorias para a Arca, já foram implementadas, Rogério.
A gente fez, a gente colocou essa lista na parede, e aí depois a gente passou para um programa, e agora a gente tem um quadro muito bom das listas, das coisas que tem para fazer, né, em vários programas de tarefas diferentes. Só tá faltando realizar essas tarefas, mas uma hora dessas a gente consegue fazer isso. Mas André, por acaso você não trouxe nenhum doce ali da sala ao lado do grupo de vocês no Telegram, não, né?
Putz, não trouxe, mas eu posso passar um cafezinho aqui pra vocês querem?
Ok, por favor, enquanto você passa um café, eu vou apresentando outro convidado aqui, que convidado que nada, o cara é da equipe, o cara veio aqui pra participar com a gente, Derli de Lana Cordeiro. E aí, mano, como é que tá?
Aê, depois de tantos anos sem pisar nessa arca, estava com saudade já de ouvir minha voz de pato rouco nos podcasts da vida.
que beleza. Sim, os ouvintes que estavam ansiando pela volta do Derli, tá ele aí para representar os paraenses, os torcedores do Paysandu.
É isso, Mal do Norte.
Certo. Eu vou me abster de fazer piadas futebolísticas. Eu só acho que hoje a gente finalmente conseguiu um programa sem corintiano.
Errou!
Sem corintiano, mano?
Óbvio!
Caraca. André, por acaso você não é corintiano também não, né? Por favor. Ponte Preta?
Não, eu não torço pra nenhum time.
Melhor não torcer pra nenhum time do que torcer pro Corinthians. Mas então, ouvinte, a gente continua tendo corintianos aqui nesse programa. Mas vamos seguir então para as notícias que não tem nada a ver com o futebol. Bom, o grande bloco desse programa, a grande notícia aqui, vai ser sobre as tretas que rolaram lá nas eleições da Assembleia de Deus. Você deve ter visto por aí que teve um grupo que saiu, uma nova convenção está se formando, e você quer entender o que é isso? Bom, chega com a gente que o Gutierrez vai explicar para a gente. Mas antes, Derli, o que, que a gente vai ter também nesse programa?
Bem, além dessa treta das Assembleias de Deus, a gente teve outra treta com a Assembleia de Deus, só que agora do Ministério Madureira. O governo do Distrito Federal, uma igreja lá, e deu um bafafá, rolou videozinho do Feliciano e tudo.
Eita, Deus, e a treta não acaba aqui não. No Caixinha de Promessas de hoje, a gente vai falar sobre a polêmica do Papa permitir iniciar uma discussão sobre a ordenação de homens casados. E a gente não pode deixar de falar que um novo filme do maravilhoso clássico da literatura cristã, As Crônicas de Nárnia, vai começar a ser filmado no ano que
vem.
Isso,
a gente vai explicar melhor sobre a produção e ficar triste em descobrir que a gente está velho.
Olá, irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano. Queria um minuto da sua atenção para abordar um assunto de grande gravidade ocorrido na cidade de Brasília, na Vila Planalto. Por ordem do governador do Distrito Federal, o senhor Rodrigo Hollenberg, ele mandou demolir uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus, de forma criminosa, sem mandado judicial nem aviso prévio, construída numa área particular há mais de 50 anos de propriedade da igreja. Atitude digna das piores ditaduras, onde o Estado manda e desmanda sem respeito aos direitos fundamentais e, por que não dizer, aos direitos humanos. Afinal de contas, o bispo primaz da igreja, o Dr. Manuel Ferreira, um octogenário, ex-deputado federal, estando no local na hora dos fatos, foi desrespeitado, assistindo atônito ao avanço dos tratores sobre o templo, sem sequer terem lhe apresentado uma ordem de serviço assinada por aqueles que se responsabilizaram por tamanha barbárie. Nas primeiras horas dessa terça-feira, eu vou acionar a Polícia Civil do Distrito Federal para que apure as responsabilidades. Essa é a nossa responsabilidade como representantes do povo e legisladores. Atuar com rigor quando constatamos abusos das autoridades que são instituídas e pagas para servir e não destruir. Determinei a minha assessoria que encaminhasse um pedido de esclarecimentos ao governador do Distrito Federal com a respectiva ordem de serviço e quem a assinou. Dr. Rodrigo Hollenberg, eu acredito que nesse mesmo bairro existam muitos pontos de tráfico de droga, muitas bocas de fumo, muitos bares, botecos, muitas zonas de baixo meretrício que com certeza não têm aprovação também do Estado. Mas em nenhum momento o senhor, Vossa Excelência e os seus assessores tiveram coragem de tocar em tais lugares. Talvez porque lá as pessoas movidas a álcool ou pela ira e fossem partir para as vias de fato com a sua assessoria. Mas como o senhor sabe que cristão não levanta a mão, não briga, não xinga, mesmo estando lá, o pastor da igreja primaz, o bispo primaz, um senhor de mais de 80 anos de idade, Vossa Excelência o desrespeitou. Isso não se faz, governador. Nós vamos nos lembrar disso para sempre.
Você acabou de ouvir aí o áudio de um vídeo que o Marcos Feliciano, deputado federal, compartilhou no Facebook no começo do mês passado, falando sobre uma onda de demolição de igrejas promovida pelo governador Rodrigo Hollenberg, lá do Distrito Federal. Ok, a notícia, assim como outras que a gente já mostrou aqui, ela não é tão recente assim, mas alguns sites de notícia cristã trouxeram ela, reciclaram ela no começo desse mês. E, bom, é uma boa desculpa para a gente trazer e tentar entender o que está acontecendo lá no Distrito Federal, se a gente realmente tem uma atitude de perseguição à igreja, se essa denúncia se vale ou não. O próprio Marcos Feliciano, no vídeo que ele colocou, ele chegou a chamar isso de atitude digna das piores ditaduras.
Bem, o que é engraçado, Rogério, é que, como tu falou, foi reciclado pelos sites agora, mas nenhum deles trouxe exatamente a data que a igreja foi demolida, né? Eu pesquisei durante para a pauta desse programa e não encontrei um único site que dissesse, não, a demolição ocorreu no dia tal, a tal horas, entendeu? De fato foi, porque a própria presidente da AGEFES, né, confirmou a demolição e tudo mais.
O que aconteceu foi o seguinte, houve uma demolição de uma igreja Assembleia de Deus lá na Vila Planalto, em Brasília. Esse bairro Vila Planalto fica bem perto, tanto do Palácio do Jaburu, que é a residência do vice-presidente e onde o atual presidente do Brasil mora, e do Palácio da Alvorada. É o que o pessoal lá chama de invasão, ou seja, um terreno que o pessoal foi, viu que não tinha ninguém, foi entrando, construiu alguma coisa, ninguém reclamou e foram continuando ali. É um bairro que já existe ali, uma parte do bairro já existe há bastante tempo, e essa Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, que havia ali no bairro, e que, pelo que foi alegado, foi construída há pouco tempo, há menos de 2, 3 anos, ela foi demolida. Aí vamos então para os fatos, vamos então para as narrativas, para o que os lados da história estão falando sobre isso. O Marcos Feliciano e, aliás, o bispo Manuel Ferreira, o presidente vitalício das Assembleias de Deus, Ministério Madureira, ele estava presente lá em uma das demolições, tem um vídeo dele comentando isso, comentando que aquilo ali é uma vergonha tal. Eles alegam que o governo está atacando as igrejas, demolindo elas, e atacando as pessoas pobres, fazendo isso no bairro das pessoas pobres e não no bairro das pessoas ricas. O Marcos Feliciano, no áudio que você acabou de ouvir, ele até chega a falar, né, que olha, estão fazendo isso com igrejas, porque o povo é pacífico, e não estão fazendo isso com bar, não estão fazendo isso com outros lugares que poderiam estar sofrendo essa sanção também por parte do governo. Acontece que o governo, ele alega que isso quem fala é a presidente da AGEFIS, a Bruna Pinheiro, ela fez um vídeo alegando que isso aí faz parte de uma ação do governo de demolir diversos prédios lá no Distrito Federal que não estão respeitando a lei, que são essas áreas de invasão, são áreas onde não deveria ter uma construção ali, que o governo está indo lá para tentar resolver isso. Você vai ouvir agora o áudio desse vídeo, que é a resposta dela.
A ação foi feita porque a igreja foi construída em uma área pública recentemente. Nós temos imagens que mostram o telhado da igreja completamente novo, branquinho. Nós temos imagens satélite demonstrando que a área estava vazia e que foi ocupada recentemente, numa área que nós precisamos controlar, uma área de extremo interesse ambiental. Nós estamos no meio de uma crise hídrica no Distrito Federal, justamente pela irresponsabilidade de vários governos que permitiram que as terras públicas fossem invadidas de qualquer maneira. Respeito muito ao bispo e a todo o trabalho que a igreja faz. Não existe nenhum tipo de perseguição por parte do governo a nenhum setor evangélico, nada disso. Não é uma guerra de ricos contra pobres. Esse governo também já demonstrou que não faz qualquer tipo de acepção de pessoas. Fizemos a desobstrução da Orla do Lago Paranoá, o metro quadrado mais caro do Distrito Federal, onde enfrentamos com coragem e desobstruímos uma área pública também de pessoas ricas. E por fim, eu quero dizer que, como evangélica, eu acredito que nós devemos fazer a coisa certa. Os evangélicos têm que ser os primeiros a respeitar as leis da nossa cidade.
Antes da gente ir para a nossa análise, ou para a gente começar a dar alguns pitacos sobre essa história, é bom deixar alguns pontos claros aqui. O governo está alegando que a construção foi feita no terreno público, enquanto que a igreja alega que o terreno já havia sido doado para a igreja. Isso é importante porque, pela lei lá do Distrito Federal, por uma lei de 2004, os terrenos que pertencem à propriedade privada e que estão em área de invasão, eles realmente, a pessoa tem que ir lá, o governo tem que emitir a notificação, ele vai ter todo um processo para que aconteça a demolição. Mas se é terreno em área pública, não. O governo pode ir lá e pode demolir. Por isso que o pessoal da igreja, o pessoal que vê nisso, uma afronta do governo, alega que o terreno era privado e que deveria ter esse tratamento especial, enquanto que o governo vem alegando que era pública e que o que aconteceu lá poderia acontecer mesmo. Além disso, parece que a foto há provas de que o prédio era recente. Já existe uma igreja Assembleia de Deus, eu estava dando uma olhada na história deles num site, eles estão ali há mais de 50 anos, mas é outro tempo. Esse aí, eu não sei se era ligado ou se não era, no site não fica claro se é uma Assembleia de Deus ligada ao Ministério Madureira, mas embora esse terreno, o pessoal alegue que estava em posse da igreja há bastante tempo, mas ele não tinha nenhuma construção ali nesse período. E a lei lá de 2004 que garantia que o que estava construído ia ficar era para aquilo que já estava construído e não para o que viria a ser construído depois, mesmo que o terreno se alegasse sedas e não para o que viria a ser construído depois. Bom, dito isso, vamos então para as nossas análises. E assim, eu acho que para o começo de conversa, antes da gente começar a falar quem está certo e quem está errado, acho que nós três concordamos que deve ser muito triste você ver uma igreja, a igreja onde você se reúne, de repente sendo demolida, né?
Então, eu vi isso, mas não por ser demolida, né? Eu frequentei uma igreja em Tucuruí, quando eu morava lá, era mais novo, e na época a gente foi construir um novo templo, então o templo antigo a gente derrubou, né? Enfim. E, cara, dá uma dorzinha assim, saca? Tipo, a gente passou 3 anos congregando dentro daquele templo, tinha toda uma história, de repente tu vê, assim, ele indo abaixo, pouco a pouco, parece que é uma parte de ti que tá indo embora, saca? É uma parte da tua história que tá indo. Então, eu meio que imagino o que o Manuel Ferreira deve ter sentido, né? Até certo ponto.
Claro que assim, tem a diferença que não era uma igreja que estava ali há tanto tempo assim. Então, talvez, não tivesse ainda criado esse laço com as outras pessoas. Mas, independente disso, é uma situação chata e, se isso está acontecendo de forma arbitrária, é errado e realmente tem que ser denunciado.
Posso fazer o advogado do diabo agora? Eu, além de assistir o vídeo da Bruna, né, da presidente da Jeffs, eu vi uma entrevista dela em escrito falando os motivos, né? E de acordo com a Jeffs, não é só por uma questão de estar dentro de área pública, mas também por estar dentro de um local de preservação. Né? Inclusive ela fala de outros prédios, é uma meio que contrapartida ao vídeo que o Feliciano mandou, ela fala que teve outros prédios dentro de uma área lá que é uma área de preservação hídrica, que eles demoliram, inclusive eram empreendimentos caríssimos, como quase tudo em Brasília, né? Então, na verdade, não há uma certa arbitrariedade. Tanto que a mesma é até evangélica. Ela fala que, vamos dizer que a tapa de luva que ela usa contra eles é o seguinte. Ela diz que nós, evangélicos, deveríamos ser os primeiros a dar exemplo e seguir a lei, se necessário, né?
Eu queria fazer algumas observações aqui, a partir da fala do Deli, que a primeira é assim, se a igreja recebeu esse terreno através de uma doação, isso tem que ter uma documentação, né? Porque eu não posso chegar para alguém e falar, olha, tá vendo esse terreno grande aqui? Eu tô doando para você. E a pessoa fala, ah, beleza, muito obrigada, e começar a construir. Você tem que ter isso legalizado em cartório, você tem que passar a escritura, você tem que ter isso tudo documentado, né? Então, realmente, você não ter essa documentação, confiar no fio do bigode, é uma coisa complicada. E outra coisa que me chamou a atenção, uma conversa que eu tive esse final de semana com um casal de irmãos. Eles estavam comentando que a igreja deles tem dois terrenos, um funciona o estacionamento, no outro, em frente, funciona o templo, e que eles queriam trocar o estacionamento com o templo porque a igreja não está regularizada. Eu falei, oi? Como assim a igreja não está regularizada? Eles, não, mas as igrejas não são regularizadas. Por conta tá próximo de um posto de gasolina, não deveria ser assim. Então eu falei, oi, como assim não está regularizado? Porque na minha cabeça não existe a possibilidade de uma igreja não estar regularizada. E aí eles me falam que não, é normal, você tem igrejas que não estão regularizadas, que a documentação não está pronta. E igrejas que têm, assim, mais de 30, 40 anos. Então, assim, qual é o exemplo que o cristão está dando não tendo isso regularizado, sabe? Eu fiquei realmente chocada, eu falei, como assim, né? Porque para mim não existe isso, né?
Então, mas essa questão da regularização, André, eu até concordo contigo sobre a questão de, não, a gente deveria estar regularizadinho e tudo mais, mas eu também entendo algumas igrejas não estar. Tem pessoas que têm casa particular, que tem mais de 50 anos no terreno e não consegue regularizar porque ou é terra de marina, ou é terra do exército, enfim. A nossa questão urbana no Brasil, de legalização de terra, questão agrária mesmo, é uma bagunça sem fim, entendeu? Então, é muito difícil legalizar uma terra no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo do meu tio. Ele tem uma fazenda no interior do estado do Pará. Ele demorou mais de 20 anos para conseguir legalizar a terra, e mesmo assim ainda tem algumas coisas que ainda está travada, que ainda não conseguiu, vamos dizer assim, que deixar 100%, entendeu? E que ele já deixou de mão porque ele já viu que ele não vai conseguir, entendeu? São coisas assim que o governo pede que é impossível, entendeu? Aqui em Florianópolis mesmo, a gente sabe de várias casas que não tem, a pessoa só tem uma, como é que fala? Só tem um recibo de compra e venda, não tem uma escritura, não tem nada. Então, isso é uma complicação. Às vezes não tem, às vezes não é má fé da dirigência da igreja ou dos irmãos. Às vezes é realmente, a pessoa não consegue. É simplesmente assim, o governo dá aquele trava e a pessoa não consegue.
Mas assim, eu acho que o que fica, independente disso, o que eu acho que fica claro pra gente, ou pelo menos a gente deveria ter como claro, é que existe uma diferença entre a gente ser atacado ou sofrer algum prejuízo por causa da nossa fé ou por causa de algo que a gente fez, né? Tem um texto, eu já citei várias vezes aqui no Fora do Éden, mas lá vamos nós lá de novo para citar ele, que é lá deixa eu ver aqui, 1 Pedro 3, e acho que a gente pode ler a partir do 13, que ele fala assim: e qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? Mas também, se padeceis pelo amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e sai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bem por parte do vosso bom porte em Cristo. Porque é melhor que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E é um tema que está em toda a primeira carta de Pedro. Ele fala bastante sobre a perseguição, a boa perseguição. É bem interessante como que ele consegue falar disso e juntar isso com a questão de como Cristo foi esse bom mártir. Mas Pedro coloca aqui uma coisa, né? Uma coisa é você sofrer porque você está seguindo a Cristo e não tem nada que te acusar. Aquilo que Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? Sendo perseguidos por causa de mim. A outra é a gente dar algum motivo para isso. E mesmo que às vezes seja complicado, mesmo que às vezes a gente não queira, a gente se esforce, mas se há algum motivo para a gente, para a igreja ser demolida, que pena. Bom seria que não fosse, mas... E mais, se isso acontece, talvez isso atrapalhe o nosso testemunho. Aquilo que a presidente ali da AGFIS falou, é verdade, a gente deveria ser os primeiros a respeitar as leis. É isso que a palavra fala em diversos momentos das cartas de Paulo. De que a gente respeite a autoridade. Isso Paulo fala lá no contexto romano, em que, né, o imperador não era tão gentil para os cristãos, ou as leis não eram tão justas assim. E eu até falei com um amigo do Erlan, que trabalha lá no Distrito Federal, ligado a essa questão, e ele comentou que realmente é uma ação do governo, que isso está acontecendo em diversos lugares, está, como o Derli falou, atacando casas mais ricas, casas mais pobres. Né? Se existe uma ação do governo no sentido de atacar igrejas, isso é errado, mas aparentemente está sobrando para todo mundo. E assim, não é o primeiro caso. O Correio Brasiliense, um jornal lá da região, ele trouxe dados de que em 2016 seriam 26 igrejas demolidas.
Caraca!
E nesse ano, até a data ali, outras 7 igrejas demolidas. Né? O que assim, quando você pensa que a profusão de igrejas é grande, igrejas novas surgem a todo tempo, então é um número, e você pensa em Brasília do tamanho que é, então é um número razoável.
A razoável em tese, né? Se a gente for parar pra ver, ultimamente tem 4 igrejas pra cada esquina.
Então...
Se a gente for parar pra ver...
Não.
Cara,
mas assim,
muito mais em Brasília.
Que bom se essas igrejas estão realmente gerando discípulos, estão gerando pessoas crentes que vão mudar a sociedade, que tem cada vez mais igrejas que produzem esse tipo de crente, por mais que eu possa soar poliana agora, mas os dados são esses, né? E eu acho um pouco desmedido a gente comparar essa situação com a situação lá na China, por exemplo, onde a demolição de igrejas ela se dá por uma ação efetiva do governo que não permite que haja igrejas que não sejam as igrejas oficiais ligadas ao Partido Comunista. Ou não ligadas, mas supervisionadas por eles. Então, é uma situação bem diferente.
Então, o Feliciano, ele faz isso, faz toda esse auê na internet e tudo mais para fazer um marketing pessoal, né? Utiliza desse caso do Ministério de Madureira, creio eu, porque começou no Ministério de Madureira, né, de Assembleia de Madureira, e, cara, é um exemplo claro de sanguessuga, desculpa o termo, mas é um exemplo claro de sanguessuga do acontecimento, é um ataque de oportunidade que ele teve, entendeu? Pô, tá acontecendo isso, e eu tenho que me fazer, as eleições estão chegando, enfim, outras coisas, e o cara se aproveitou, entendeu? Na minha visão é muito simples ver isso, porque, desculpa quem achar que é, mas não existe essa perseguição religiosa que ele fala. Isso é uma falácia, das mais grandes possíveis, saca? A gente está longe de uma perseguição religiosa.
Pelo menos nos moldes que existem em outros países, que existe no México, por exemplo, que a gente falou há algumas semanas atrás.
Exatamente.
Sim, o Brasil, a gente aqui no Brasil, a gente não vive uma perseguição religiosa a ferro e fogo, né? A gente pode até ter, de certa forma, uma opção religiosa no sentido, vamos dizer assim, mais ideológico da coisa, cultural da coisa.
Preconceito, né?
Mas não chega a ser, ó, meu Deus, como estamos sofrendo, né? Como somos perseguidos, não. A gente tem uma certa liberdade ainda. Apesar de ser mal visto, apesar de ter um preconceito, como o André falou, a gente pode muito bem sentar num banquinho, na praça, e começar a falar de Jesus. Entendeu? As pessoas vão ficar chateadas e tudo mais, mas não vai vir um policial dar na tua cara te prender por causa disso. Entendeu? E a mesma coisa acontece com essa questão das igrejas demolidas. Não foi só igrejas que foram demolidas, outros prédios foram demolidos, entendeu? E foram demolidos porque estavam fora das normas que o governo exigia. Se essas normas estão certas, essas normas estão erradas, tem que se ver com calma e com clareza. Mas, até onde eu vi, até onde eu li, elas estão corretas, cara. Eles estão dando prioridade para demolir prédios que estão, primeiro, em área de preservação e depois em área pública. É ótimo ter uma igreja, mas de que me vale ter uma igreja dentro de uma área que não era para estar e não está dando exemplo, igual tu leu na carta de 1 Pedro. Eu não estou sendo perseguido pelo bom exemplo, estou sendo perseguido pelo mau exemplo. E isso não é válido para a gente. Né?
É, e tem outra, Brasília foi uma cidade que foi planejada, né? Então, assim, eu nunca tive a oportunidade de ir a Brasília, mas eu tenho amigas que nasceram lá e que falam, olha, tem a quadra que é dos bancários, a quadra que é dos funcionários públicos, é tudo muito separado. Então, assim, é algo que foi planejado para funcionar de uma certa forma, então tem que seguir, né, cara? É complicado, né, essa situação de ocupação, é uma situação que nem a gente comentou, né, essa tristeza da gente ver um local que a gente frequentou sendo demolido, uma sensação de, putz, acabou um ciclo, né, enfim, mas, cara, é um sofrimento que as pessoas que moram em ocupações também passam. Né? Às vezes a pessoa realmente não tem aonde morar, não tem a possibilidade de alugar uma casa, por mais modesta que seja, acaba indo para um local de ocupação, tanto uma ocupação num terreno, quanto a ocupação de um prédio que não está sendo habitado, como em São Paulo. E cara, fica uma situação complicada, né? O governo não pode chegar e tirar todo mundo de lá, onde você vai realocar. São muitos pontos, são muitas questões, muita coisa que a gente tem que pensar. É realmente muito difícil. Estamos em momentos complicados, meus amigos.
Provavelmente. Mas eu acho que, assim, o ponto, e aqui é bom a gente deixar claro, não é que a gente é a favor de que as igrejas sejam demolidas. Não é que a gente acha que isso deve acontecer e que tá certo fazer isso. Não é que a gente seja contra o Feliciano ou contra uma bancada evangélica ou a participação política dos cristãos. Não, como pessoa...
Eu sou.
Ele é um cara, ele pode acertar, ele pode errar.
Não, tô
zoando. O ponto é, nesse caso, alguma das denúncias provavelmente estão sendo exageradas. E volta naquilo, não é que a gente tem que fazer isso para ser perseguido. Mas eu acho que se a gente for cristão, como os cristãos da igreja primitiva de que a gente tanto fala foram, a gente vai atrair pra gente uma perseguição, mas uma perseguição boa. Ser perseguidos por causa da verdade, não por causa
sensacionalismo,
da gente estar sendo sensacionalista e histriônico. E só pra fechar, Seja não bastasse isso, mas eu acho que me preocupa que nesse contexto o vídeo ali do Feliciano termina com ele falando: ó, governador, o senhor fez isso com a igreja, porque a igreja é mais mansa, mas a gente não vai se esquecer, não. Caramba,
uma coisa assim paradoxal, né? Ele vem e fala: vocês fazem isso com os crentes porque os crentes são mansos e não revidam. Mas olha, seu governador, cuidado que a gente não vai esquecer disso, não. Saca? Tipo aquela coisa de moleque: ou te pego lá fora com ameaçazinha. Cara, desculpa, mas não tem
nexo. Provavelmente ele tá fazendo alguma menção ao fato de que no ano que vem a gente vai ter eleições para governador e que a base que ele poderia ter, o apoio que ele poderia ter dos evangélicos, vai perder. Mas, assim, também é isso. A gente vai apoiar quem nos apoia e não quem apoia o que é bem, o que é o bom, o que é o justo.
Não, é complicado, né? Porque o cristão, ele muitas vezes ele tende a votar no cristão e não no bom profissional. Ele pode ser cristão e um bom gestor? Pode, mas ele pode ser cristão e um mau gestor, como a pessoa pode ser candomblessista e um bom gestor, ou pode ser candomblessista e um mau gestor. Enfim, é claro que um cristão vai ter pautas
que a gente acredita que são pautas que a gente acredita que se alinhem aquilo que é a moral, e não só uma moral que a gente, por ser cristão, culturalmente pensa nisso, mas porque está baseada em algo transcendental. E sim, sim, tipo, é bom que, de algum modo, a justiça seja erguida. Agora, a gente colocar a justiça como, né, como algo imposto, é algo que é imposto sobre as pessoas, então não parece um bom caminho, né? Quando a gente seguiu isso na história da igreja lá com Constantino, com todo respeito aos irmãos católicos, mas a gente não acha que foi um bom acontecimento. Mas se você também tá, ouvinte, com a garganta cheia de coisa para falar, cheia para falar sobre a política, sobre discussões e políticas e a política, eu recomendo que você espere 15 dias. E aí a gente volta nesse papo com mais calma.
O Papa voltou a sugerir que a Igreja discuta a possibilidade de ordenar homens casados. Pelas regras do Vaticano, padres são obrigados a abandonar a batina se quiserem constituir família.
Luiz Renato é casado, tem 3 filhos, é psicólogo e padre. Isso mesmo, você não ouviu errado. Para a Igreja Católica, não existe ex-sacerdote. Mas há 22 anos, ele largou a batina para se casar com uma fiel com quem namorava às escondidas e engravidou. Agora vê com bons olhos as últimas declarações do Papa Francisco.
É uma mudança que é necessária para a Igreja. Vai ser muito boa. Em 1962, o ano que eu nasci, foi, né, o Concílio Vaticano II. Já previa uma mudança na Igreja e até hoje não se implantou essa mudança.
E vamos lá para o Caixinha de Promessas, antes da gente entrar no quadro maior desse programa, embora o quadro anterior já tenha assistido lá o seu tamanho, vamos aqui para as notícias curtas que a gente traz para você. Derli, lê aí para a gente a primeira notícia.
Cara, Papa autoriza debate sobre homens casados virarem padre. É, cara, isso foi...
Que loucura, que loucura, mas calma, calma, não é que agora liberou e os padres podem todos se casar e a gente... Não, não, a ideia não é essa.
Eu
a
já
ideia
tava achando
é...
que o padre Fábio de Mello...
Exatamente, exatamente, né?
Certo.
Ainda, não é bem isso aí. O que acontece é o seguinte, acabou circulando essa notícia e vai ter no ano que vem o Sínodo Pan-Amazônico, uma reunião da Igreja Católica lá na região da Amazônia, lá na região Pan-Amazônica, a delimitação dessa área, eu não sei direito o que é.
Brasil, Colômbia... Bolívia, São Peru e as Guianas.
Caramba, isso tudo, cara?
É, ainda tem uma parte da Venezuela.
Caramba, cara. Então, vai ter essa reunião, vai reunir essa rapaziada.
Os geógrafos me corrigem, mas é isso mais ou menos.
E eles estão com essa... com um problema pra discutir. O que que é? Há muitas pessoas pra poucos padres. Pra vocês terem uma noção, na prelazia do Xingu, que é uma área, assim, que ela reúne 700 mil pessoas, ela fica lá no Pará, e a área, o tamanho dela é o tamanho da Alemanha, dentro do Pará. O Derli sabe aí como que o Pará é grande, né, mano?
É, cara, olha pra ter noção, eu rodei aquele estado pra caramba e tem muita coisa que eu não conheço. Por exemplo, a área do Xingu mesmo é uma área enorme e eu não conheço quase nada, assim, é muita coisa.
A área do Xingu, ela fica aonde ali no Pará? Mais a sudoeste?
Oeste, deixa eu ver. É, oeste paraense, pega oeste, sudoeste, noroeste, é uma área bem grande, cara. E é uma área que ainda tem indígenas.
Sim, essa prelazia do Xingu, que é uma área lá da Igreja Católica, tem 700 mil pessoas morando, 800 comunidades diferentes e 27 mil sacerdotes. Não, 27 sacerdotes. Imagina você ter 27 padres... para atender 700 mil pessoas. E não é assim, tipo, aqui em Floripa, a gente tem aqui 500 mil pessoas, vai lá. Se você reúne muitas delas nas catedrais, talvez você consiga fazer 27 reuniões no final de semana. Agora é uma área do tamanho da Alemanha, a densidade populacional baixíssima. Como é que 27 padres vão atender isso tudo? E esse sendo um problema que acontece em outros lugares, a Igreja Católica, então, o Papa autorizou o debate para ver se dá para que homens casados das comunidades, mais homens sérios, possam ser autorizados a assumir a direção de uma paróquia e administrar sacramentos.
Rogério, só uma coisa, os nossos ouvintes historiadores que me corrijam, mas se eu não me engano, essa discussão no passado, depois da contrarreforma da Igreja Católica, já ocorreu, né? Inclusive pegando alguns sacerdotes que tinham casado e que quiseram se realinhar de novo com a Igreja Católica.
Bom, isso aí...
Aham, se eu não estou enganado, é isso. Se tiver algum ouvinte católico e historiador, que me corrija nos comentários, por favor. Mas se eu não me estou enganado, já houve esse debate antes e não chegou num veredito.
Aquela época maluca lá da reforma, que ali era terra sem lei. Mas eu fui falar com o padre Alexandre sobre isso, e o que ele comentou foi o seguinte: esse problema dos sacerdotes, da falta de padres ali, tem uma origem também numa certa resistência aos missionários europeus que vivem lá na Amazônia, que trabalham lá na Amazônia. Esses missionários teriam uma resistência em formar padres a partir da população local. Ou seja, você tem a igreja, você cuida dela.
Xenofobia?
Não, uma xenofobia, cara, mas eu acho que... Eu não sei direito o que, que você pode tirar daí, se você chama isso de imperialismo, se você chama isso de falta de confiança, mas às vezes não achar que as pessoas ali estão preparadas o suficiente para cuidar das suas comunidades. E assim, é um debate que a gente... Isso tanto retoma, de certo modo, o começo do trabalho missionário no Brasil, lá em 1500, 1600, com os padres que vieram para cá cuidar dos índios.
Famosos jesuítas.
Quanto... eu acho que tem a ver com o que acontece às vezes com as nossas igrejas. Por exemplo, aqui na cidade a gente teve um bairro que a gente foi pregar um tempo atrás, e a gente passou alguns anos lá, e, bom, as pessoas vinham na igreja, as pessoas participavam ali, mas a grande dificuldade que a gente tinha era de ter alguém que levasse a sério para que um líder fosse formado. E hoje o trabalho diminuiu bastante, mas tem um casal lá que está sendo preparado, está sendo cuidado, e a gente ora, espera que eles sejam boas testemunhas ali no bairro, entende? Mas como que é um sinal de maturidade de um trabalho missionário quando você consegue ter discípulos, quando você consegue ter pastores e líderes sendo formados ali, né? Quando eu estive lá na África esse ano, eu comentei ali no Passo pela África, se você não ouviu, eu recomendo que você escute, é um podcast que eu falo sobre como é que foi essa experiência e comenta um pouco sobre a vida dos irmãos na África, sobre o trabalho numa igreja lá em Ansunj, onde há 10 anos atrás não havia trabalho missionário, protestante pelo menos, e hoje você tem um irmão, o Kenneth, que está sendo preparado para ser missionário em outros lugares. Então, como é interessante ver isso, e a gente vê isso no livro de Atos, nas cartas de Paulo, os líderes sendo formados das pessoas do próprio lugar, né?
Mas uma coisa que me chamou a atenção, Rogério e Derli, com essa matéria, é que eu estava recentemente dando uma pesquisada no YouTube e eu achei um canal que chama Santa Carona, é um canal católico, e eles têm uma série que chama Como Ser Padre, e eles vão contando o dia a dia do padre e tal, e é muito interessante que num desses episódios eles contam como que é a formação de um padre, e caraca, a formação de um padre é muito boa. Eles têm uma formação muito longa, ele fala que tem muitas pessoas que podem ir para um seminário, chegar lá e falar, epa, não é bem isso que eu quero, que eles têm uma formação assim em cultura, formação para você entender, assim, além, muitas vezes tem duas faculdades, então o seminário não é só uma faculdade de padre, ele é uma formação humanística completa. Falei, caraca, tipo, quero fazer isso daí, gente, posso entrar lá, porque eu quero aprender essas coisas também. Achei muito legal.
Olha a doutrinação católica.
Fique longe do Peter.
Mas eles não vão me aceitar, porque aí eu teria que ser noviça, né, gente? Aí é outra coisa.
Aí já lembro da Rube Gold.
Mas eu achei muito interessante essa formação. E, cara, eu trabalhei na Arquidiocese de Campinas, e assim, a formação de um padre, ela é muito, muito diferente da formação de um pastor, né? É, não é um cursinho que o cara faz, não é uma faculdade.
Fazendo um aspas bem grande, porque na verdade se você pegar as igrejas históricas, né, batistas, presbiterianas, luteranas, anglicanas, a formação de um pastor também é bem demorada. São de 4 a 5 anos para você formar um pastor. Não, e ele vai passar por um processo de estágio probatório, onde ele vai consumir uma
análise,
pequena comunidade e tudo mais. Então, tipo, o negócio é que hoje em dia nós temos em várias igrejas, principalmente neopentecostais, um cursinho de uma semana e o cara já é pastor.
É, um amigo em comum nosso estava até compartilhando hoje uma comunidade que ele entrou e as pessoas falando que... É, que, meu, você não tinha que ter formação pastoral, que você é pastor através de unção de Deus. Bacana, mas você tem que ter estudo, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, a formação de um padre e o governo da Igreja Católica, né, que é diferente da maioria das igrejas evangélicas, né, porque é um governo episcopal, cara, você tem uma formação muito diferente. Então, assim, me espanta esses jovens não estarem querendo trabalhar como padres. E uma coisa que me chamou a atenção aqui também, que eu não sei se é de conhecimento de vocês e dos nossos ouvintes, mas que, assim, leigos podem ser atuantes em comunidades, em paróquias, em pequenos grupos dentro da Igreja Católica, né? O que o leigo não pode fazer, ele não pode ministrar o sacrifício, né? Que é o que isso eu não conhecia, aprendi com o Peter, muito obrigada, Peter, que na verdade o momento de quando o padre faz né, o que seria equivalente à nossa Santa Ceia, né, que faz ali, ele pega a hóstia e distribui a hóstia, que aquilo é, na verdade, um sacrifício. O padre, ele é um sacerdote, porque ele é como se fosse um sacerdote do Antigo Testamento. Ele está ali fazendo um sacrifício ritual. A única coisa que um leigo não pode fazer é fazer esse sacrifício ritual. Mas se o leigo tiver... hóstias que já foram, que já passaram por esse processo de santificação ali pelo padre, um leigo pode administrar essas hóstias, né? Não é uma missa que é realizada, é um encontro, existem outros nomes que são dados, mas assim, você tem uma reunião, assim, existem muitas... muitas vezes você tem uma paróquia, e aí essa paróquia é muito grande, e aí essa paróquia tem comunidades, que são pequenos grupos, né? Então, assim... Como está um pouco distante da realidade protestante, muitas vezes a gente fica, mas como assim, né? Como é que funciona? Mas, poxa, por que os leigos também não podem fazer isso? E o Papa autorizando, né, homens a ministrar esse sacramento, ele vai estar autorizando esses caras a fazerem esse sacrifício?
Olha, para vocês verem como é interessante, né? Para o católico... Toda missa é um ritual de sacrifício de Cristo, né? E quando a gente vai ler lá em Nárnia, só teve um ritual de sacrifício do Aslan, né? Não tem todos os rituais, todos os dias, né?
Eita, tá usando o C.S. Lewis como arma pra bater nos católicos. Mas, André, aproveita aí e lê pra gente a segunda notícia desse caixinha de promessas.
Novo filme de Crônicas de Nárnia começa a ser filmado ano que vem.
Sim, ainda tem filme, tem ainda mais 4 livros pra eles fazerem filme ainda. Bom, o que acontece? A partir do ano que vem, a Sony anunciou, ela já tá com meio certo, já tinha vários rumores disso um tempo atrás, mas agora tá meio garantido que vai começar a ser filmado o novo filme de Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata. E eu não sei vocês, mas pra mim é meu livro favorito. O diálogo do Paul Lama lá diante da Feiticeira Verde é fantástico, o C.S. Lewis forçou ali a mão na apologética e ficou muito legal. Bom, mas sobre o filme. O filme, ele não vai ter uma ligação com os anteriores. Se você lê o livro, você sabe que os personagens não se repetem. Na verdade, quem se repete é o Eustáquio. E o que quer dizer que a gente não vai ver os atores que já fizeram os outros filmes. E provavelmente não vai ver o Eustáquio, já que eles querem meio que aproveitar que é um filme diferente para fazer um reboot ali, para seguir a série, mas sem tanta ligação com o que já aconteceu antes. E sim, o filme agora tá nas mãos da Sony. A gente viu o primeiro e o segundo sendo feitos pela Disney, aliás, sendo distribuído e produzido pela Disney em parceria com a Walden Media, que é quem tava por trás da produção do filme mesmo. E a partir do terceiro filme, do Viagem do Peregrino da Alvorada, ele passou pra Sony. A Disney acabou largando, provavelmente pela baixa arrecadação ali com o Príncipe Cassian, o segundo filme. Algumas coisas sobre esse novo filme é que Millie Bobby Brown, a Eleven lá do Stranger Things, está aparentemente ligada ao filme. Ela está sendo cotada para interpretar Jill Poe, que é a amiga do Eustáquio, que entra com ele para Narnia. O diretor do filme é o Joe Johnston, que já dirigiu Capitão América, Primeiro Vingador, e alguns clássicos dos anos 80, dos anos 90, como Jumanji e Querida, Encolhi as Crianças. O roteirista é o David McGee, que é o cara que fez o roteiro de Em Busca da Terra do Nunca, aquele filme lá sobre o cara que escreveu o Peter Pan, e fez o roteiro de Aventuras de Pi. E esse daqui, um roteiro adaptado, então ele já tem essa experiência em pegar o livro e colocar no cinema. Derli e Andréia, animados com isso?
Imagina, tô nem um pouco animada.
Narnia, nos anos 90, tinha aquela coisa de o tipo de fantasia que você pode ler e ninguém pode te acusar que é do diabo. Então, se o pessoal reclama com o Senhor dos Anéis...
Não, nem um só pouco, é uma graça, é lindo.
Sabe o que
é
engraçado? Foi na mesma época, assim, que do Harry Potter, assim, que começou a dar o boom de Narnia, pra mim, que deu o boom do Harry Potter. Eu lembro que eu li o Harry Potter e alguns irmãos da igreja falavam, olha, você tem que ler Narnia. Narnia é de crente, Harry Potter não.
Se ele soubesse que em Narnia tem sátiro, fauno e Baco, talvez a opinião deles fosse diferente.
Mudaria, mas enfim, eu vou te falar bem sinceramente, não ouvi eles, eu continuei lendo Harry Potter, eu só fui ler Narnia depois dos 18, e me arrependi amargamente de não ter lido naquela época, que ia ser muito mais massa.
Eu li quando criança, assim, devia ter uns 14, 13 anos, e foi legal, quando eu terminei a última batalha, deu aquele sentimento de...
Eu não li tudo, cara, eu li só até a Viagem do Peregrino da Alvorada, então falta ler ainda a Cadeira de Prata, é isso. A Última Batalha.
Tem umas edições aí da Martins Fontes que eu não sei como é que eles fazem isso, mas você costumamente enxerga elas por R$20. Então, talvez espera pela Black Friday, que você deve achar, se você está querendo procurar, se está querendo comprar. E se não, a gente coloca aqui o link da Amazon com a coleção completa ali do Narnia. Embora eu realmente recomendo, e aí você não vai achar na Amazon, vai ter que procurar em sebo, mas a ABU tem uma edição ali dos anos 80, eu acho que as capas são muito bonitas. E tem ilustrações maiores dentro. Então, se você quiser investir numa coleção para guardar...
Mas essas são mais caras.
Você provavelmente vai gastar um pouco mais nos livros, até porque não estão mais sendo editados, mas fica bem mais bonito na estante.
Mas para esse filme, a gente já vê que a gente vai ter uma boa produção. Bom, com esse diretor que, enfim, dirigiu Capitão América, Jumanji, Querida Encolhi... Querida Encolhi as Crianças, meu, a gente vai ter muito efeito especial, assim, de primeira, porque Jumanji, poxa, cara, o que eles fizeram de efeitos especiais naquela época, poxa, incrível. E o roteiro, pô, Aventuras de Pi, Em Busca da Terra do Nunca, cara, vai estar, assim, meu, muito bem trabalhado. O que eu queria saber de quem tem aí os direitos autorais de Narnia é quando que o primeiro livro vai ser filmado, que é quando há a criação de Narnia. Cara, isso vai ser bacana.
O meu anseio, na verdade, é pra ver Cavalo e Seu Menino. Eu sou fanboy daquele livro, cara. Eu vou dizer, eu chorei muito lendo aquele livro. Nossa, muito. Eu não vou falar, apesar de eu não achar que seja spoiler, porque é um livro antigo pra caramba, mas eu não vou falar porque a sensação de você ler aquela parte, eu acho que até vocês sabem que parte é essa, e você conseguir, assim, ela é linda, ela é maravilhosa, não tem como as lágrimas não rolarem.
E eu, por exemplo, fui uma pessoa que sempre ensaiava muito comprar Narnia, já tinha assistido o filme... Fiquei super emocionada quando fui ver o filme. Ai, que legal, tal. Mas eu nunca comprava o livro, porque qualquer livraria que eu ia, o livro físico tava R$100. Eu falava, eu não vou comprar isso por R$100, é um absurdo. Até que no início desse ano, a Amazon fez uma promoção falando de... fazendo referência aos muros de São Paulo que tinham sido pintados de cinza. Aí o prefeito falou... o prefeito João Dória falou que era um absurdo, que a Amazon tinha que doar computadores. E eles falaram, nós não vamos doar computadores, nós vamos fazer uma campanha de incentivo à leitura. Estão aqui livros, cadastrem-se e peguem um exemplar gratuitamente e baixem o aplicativo da loja. Foi aí que eu falei, pera lá, nunca comprei um e-book, né, já tentei ler, não funcionou. E aí eu baixei Nárnia gratuitamente. Então, graças a uma treta, eu ganhei Nárnia. Li muito no celular. E aí, depois disso, o que aconteceu? Comprei um Kindle através do BTLink. E, cara, tô aí apaixonada. Então, assim... se você não tem Kindle, compre um Kindle pelo BTLink, claro, para ajudar o Ministério, por favor, tá, galera?
E antes da gente terminar o quadro, eu prometi que a gente ia se sentir velho e tá aqui a parte da gente se sentir velho. Sabem o último filme de Nárnia que saiu?
Ah.
O Viagem do Peregrino da Alvorada?
Ah.
Ele estreou 7 anos atrás.
Você quer se sentir velho? Você quer se sentir velho?
Calma, vamos até o fim aqui, vai, fala.
Eu assisti o primeiro filme de Nárnia, se eu não me engano, com o primeiro filme eu tinha 18 anos, não, menos, eu tinha 16, 17 anos quando lançou o primeiro filme, tem 10 anos isso, né, mais ou menos, ou mais.
Então.
E a minha filha assistiu Nárnia
o segundo
dias,
filme,
Minha filha assistiu Nárnia esses dias. Eu falei, caraca, eu realmente estou ficando velho, porque ela olhou pra mim e perguntou assim, pai, você assistiu esse filme quando você era criança? Ele é bem legal.
Não, eu não era criança. O segundo filme, O Príncipe Caspian, ele saiu há 9 anos atrás. E o primeiro filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa,
então há 12. Menos ainda.
Mas calma que piora.
Uhum.
Sabe o Peter? Pedro, o rei, aquele cara maneiro lá, meio bobão, assim,
Peter,
adolescente.
Pai da Clara.
Tá com 30 anos. Não. O Pedro, o Magnífico, tá com 30 anos.
Olha, ele só é 3 aninhos mais velho que eu.
William Mosley tá com 30 anos de idade e provavelmente já tá com um filho. Talvez a filha dele tá assistindo Nárnia já.
E daí se ele tem um filho, cara? Eu tenho 4, e daí? E daí se ele tem um filho, eu tenho 4, sou mais novo que ele, e daí?
Deli, calma. Sabe a Suzana?
Ana paixão Popola. De muitos adolescentes daquela época.
Provavelmente a primeira paixão de alguns adolescentes ali naquela época... e que ficaram ofendidos em ver ela beijando o príncipe Caspian no final do segundo filme, se você não viu, spoiler.
Ciúmes!
Uma cena que não tem no livro. Sim, ciúmes.
9 anos, não é ver spoiler.
É, olha só, Anna Popwell, a Susana, tá com 28 anos. O Edmundo, aquele menininho maroto,
chato,
pequeno, gentil, que subiu lá, chato, que subiu lá na... no trono da rainha, ansioso pelo manjar turco, 26 anos.
E a baixinha?
E o golpe de misericórdia? A Lúcia. Aquela menina recém-saída do maternal. Que abriu aquele guarda-roupa e entrou em Nárnia com aquela carinha magnífica, aqueles olhos brilhando mais do que a neve ao redor dela. 22 anos.
É, cara. Tá fogo, viu?
Como eu costumo dizer, tô ficando velho. Tô ficando velho.
Pastor José Wellington Bezerra da Costa, a quem consideraremos sempre nosso líder maior. Não somente pelos mais de 30 anos servindo a Igreja do Senhor do Brasil na mesa diretora da CGDB, mas por seu exemplo como homem de Deus, de oração, exemplo da paciência, nas decisões sempre equilibradas, na palavra, nos ensinamentos que nos ministrou, mas acima de tudo, na humildade, ponto marcante de sua vida, onde nunca procurou levar vantagem como presidente da CGDB. Isso e muito mais é o que viemos do Senhor. Aprendi e espero colocar em prática, pois só assim entendo que a CGDB manterá sua harmonia, a sua unidade e o bom parâmetro de entidade religiosa e espiritual. Estamos recebendo uma convenção comprometida com Deus. Prometo manter esse comprometimento. Temos muitos projetos para implantar, no sentido de aproveitar a oportunidade que o Senhor Jesus nos concede.
Se você estava querendo um aquecimento para as eleições complicadas que a gente vai ter no ano que vem, a Assembleia de Deus mais ou menos proporcionou isso esse ano. Porque a gente teve um grande rolo aí com as eleições da CGADB, e se já não bastasse as eleições que foram feitas, não eram para ter sido feitas, foram canceladas, o vencedor foi empossado, mesmo cancelado, aí veio o juiz que disse que estava certo, que podia empossar, que não estava cancelado. Agora, o candidato que não venceu as eleições declarou que vai sair da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E pra gente entender a parte que tá ligada às Assembleias de Deus, a gente tem aqui o Gutierre Siqueira, lá do Teologia Pentecostal.
Aê, pessoal.
E o Will Ertal, nosso como é que eu te declarei?
Ceitoso.
É, o Will Ertal volta aqui. Né, dessa vez não para falar de adventismo, mas para nos explicar o maravilhoso mundo do direito. Mas, Gutierrez, para começar então, cara, a CGADB, ela é meio que esse órgão que reúne várias igrejas, Assembleia de Deus, espalhadas pelo Brasil, né? É algo parecido com o que a gente tem na Convenção Batista ou não?
Na verdade, a CGADB não é uma convenção de igrejas, é uma convenção de pastores. Tem essa diferença importante aí. A Convenção Geral, ela nasce em 1930, a Assembleia de Deus nasceu antes, né, em 1911, então ela nasce como uma reunião de pastores, e a ideia era auxiliar os pastores, seja na missão, né, na ajuda assistencial, e também para algum tipo de identidade doutrinária. Mas a CGADB foi ganhando corpo, foi ganhando uma estrutura enorme, e também ela que gere, de alguma forma, ela tem o controle da CPAD, que é a maior editora do país. Então, a força dela também tem essa ligação empresarial. Né? Mas a CGADB é uma convenção de pastores. Isso é bom só fazer essa diferenciação, é importante. Realmente que, na maioria das vezes, até assembleanos pensam que é uma convenção de igrejas.
Mas na prática, qual a diferença?
A diferença, por exemplo, é que a CGADB não tem propriedade de igrejas, né? Não tem patrimônio. Um exemplo, digamos que a CGADB expulse um pastor por questões doutrinárias. Isso é muito raro, mas já aconteceu. Teve um pastor que era ligado à CGADB, que tinha uma congregação em Boston, nos Estados Unidos. Ele começou a pregar tantas heresias que ele foi expulso da Convenção Geral. Ele continuou como pastor na igreja. A convenção não tinha poder de tirar ele daquela igreja e colocar outro pastor no lugar, por exemplo.
Embora ela pudesse avisar os membros de que o pastor não estava mais ligado à CGADB.
Sim.
E aí ficava a critério dos membros se isso era um motivo para eles saírem ou não.
Correto, isso sim. Mas ela não tem o poder de tirar.
Ele perdeu algum privilégio por sair da CGADB?
Ele era apenas um membro. Ele não tinha nenhum cargo de diretoria, né?
Certo, se ele tivesse um cargo, então, ele perderia. Mas como só membro, perderia. Ele não perdeu nada. Perdeu só a filiação ao grupo.
Isso mesmo. Na prática, de maneira material, dizendo assim, ele não perdeu nada.
Certo. Esse modelo de convenção de pastores, ele existe em outros países ou é uma característica brasileira?
É uma característica brasileira. Se você pegar o Concílio Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, o modelo lá já é mais congregacional, a Convenção Geral tem apenas uma colaboração já com igrejas, no sentido mais de órgãos de missões, produção de literatura, e é um modelo completamente diferente, já não tem toda essa representatividade que há no Brasil. A Convenção Geral acabou, com o tempo, ganhando uma conotação quase muito parecida com o Congresso Nacional. É engraçado isso, porque você tem uma reunião de convenções menores, então você tem os pequenos feudos no decorrer do país, e todos estão debaixo desse guarda-chuva chamado Convenção Geral, né? E aí o presidente da Convenção Geral, ele, para se manter no poder, ele tem que negociar muito com os presidentes regionais das convenções regionais. Esse é um ponto interessante, porque acaba minando um pouquinho do poder do presidente da convenção. Alguns assembleanos pensam que o presidente da convenção pode fazer qualquer coisa, mandar qualquer coisa na igreja pelo país, né? Mas não é bem assim. As convenções regionais têm uma força extraordinária, uhum, e acabam ditando mais ou menos um ritmo. Vou dar um exemplo para vocês. A convenção no Amazonas, por exemplo, há muito tempo eles vêm adotando um modelo muito próximo do G12 e do MDA, né, que é uma nova moda. Oficialmente, a CGADB condena. Isso, inclusive, tem papers, né, tem trabalhos. Tem uma reunião chamada ELAD, que é um encontro de pastores, para decidir questões doutrinárias. E a CGADB condena o movimento do G12. Mas a CGADB nunca expulsou ou nunca interviu nessa convenção, por exemplo. Essa convenção tem força suficiente para manter, de maneira doutrinária, ali uma postura que é condenada pela Convenção Geral, por exemplo.
E além da CGADB, existem outras convenções aqui no Brasil, né? São muitas? Ou... Como é que é?
Convenção Nacional, a CONAMAD, convenção que é uma divisão da CGADB, ocorrida na década de 80, que a CONAMAD é ligada, a sua presidência vem da Igreja de Madureira, no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus de Madureira, e foi uma divisão ocorrida então há 30 anos praticamente, 29 anos, e é uma convenção de expressão nacional, mas é claro, não compara ainda o tamanho da CGADB. A CONAMAD deve representar aí algo como de 10 a 15% do tamanho da CGADB,
certo,
em número de filiados.
Certo, certo.
Há uma convenção também menor e que é recente, mas também de expressão nacional, que é a ADVEC, que é a convenção ligada ao Silas Malafaia, que também já foi membro e chegou a ser da diretoria da CGADB, mas depois também rompeu com a CGADB e montou a sua própria convenção nacional.
Certo. Você faz ideia de quantos por cento dos membros da Assembleia de Deus no Brasil fazem parte de igrejas que são ligadas, aliás, de pastores que são ligados à CGADB? Seria mais a metade?
A porcentagem exata não tenho, mas é muito mais do que a metade, viu? A gente pode colocar aí, eu chutaria em pelo menos 70%.
Mas então, a CGADB, ela tem toda essa importância. E nos últimos 30 anos, pelo que eu verifiquei aqui, quem preside a CGADB é o José Wellington Bezerra da Costa. É isso, né?
Isso mesmo.
Ele era o presidente quando Madureira se separou da CGADB?
Correto.
Correto, certo.
Isso mesmo. Desde aquela época ele se manteve presidente.
E nas eleições desse ano, quem concorreu foi o José Wellington Júnior, filho do José Wellington Bezerra da Costa, como o nome indica, e o Samuel Câmara, que também já não era a primeira vez que ele se candidatava, né? Pelo que eu percebi aqui, nos últimos anos, ele até chegou a liderar algum movimento de contrário ao José Wellington. Houve processo das duas partes, ele contra o José Wellington, CGADB contra ele, e acabaram fazendo um acordo para cancelar as ações judiciais. Mas houve essas eleições, a justiça impediu, ela tentou barrar com que elas acontecessem, mas mesmo assim elas aconteceram. E quem foi eleito pelos votos foi o José Wellington Júnior. E teve toda uma polêmica aí por ele já ser o presidente da CPAD, do pessoal questionar se isso não deu uma vantagem para ele, né?
Correto. As últimas três eleições foram parar na justiça, né? Com contestações de um lado, de um outro. É uma questão bem complicada, porque ambos os lados se acusam, acusações graves de manipulação de resultado, ou de favorecimento de lado A ou B, ou uso da máquina, né, de dinheiro da igreja para beneficiar candidato A ou B. Então é uma discussão realmente que vai além aqui do meu domínio. Mas as últimas três eleições elas foram realmente para na justiça. De alguma forma o José Wellington permaneceu todo esse tempo também na CGADB, porque durante a década de 90 não houve nenhum nome que se levantou para disputar com ele. Não houve isso. E nem no começo dos anos 2000. Inclusive, o Samuel Câmara, ele chegou a ser vice-presidente da Convenção Geral por muito tempo. E aí o Samuel Câmara, quando, se eu não me engano, foi em 2006, me foge agora exatamente o ano, quando foi a primeira disputa com o José Wellington. Ele teve duas disputas com o José Wellington pai, e aí nessa disputa foi definido algo interessante no estatuto da CGDB, que foi a proibição da reeleição indefinida. Agora só pode ter uma reeleição na CGDB. Então é um mandato de 4 anos com uma reeleição. Então pode ficar até 8 anos como presidente. E aí o José Wellington completou seu ciclo de 8 anos depois dessa definição do estatuto. E o candidato dele foi o próprio filho, pastor da Assembleia de Deus em Guarulhos, e venceu nessa disputa. E aí entrou nessa questão judicial e ambos os lados conseguiram sentenças favoráveis, né? O que é curioso porque os juízes aí espalhados pelo país, cada um entendia de uma forma e foi dando a sua sentença. Então por isso que virou essa bagunça, né? Aí um lado dizia, ó, temos aqui uma decisão a nosso favor. Aí um juiz de outro estado tomava também uma decisão favorável ao grupo contrário, né? Algo semelhante que a gente vê às vezes pela política no Brasil. Como a coisa não chegou no Supremo, não teve ali, então, uma definição, digamos, definitiva, né? O ponto final, porque a discussão não chegou até uma instância última da justiça brasileira.
Will, como é que é isso, cara? As eleições que são feitas no Brasil, se eu faço uma eleição lá no jornal para ver quem é que vai ser o cara que vai cuidar de limpar da redação, se eu, o responsável pela limpeza, se alguém se sentir injustiçado pelos votos, pelo resultado, pode entrar na justiça?
Cara, entrar na justiça todo mundo pode, né? Se é justo e se vai ser provido, é outra coisa. Mas, nesse caso, nessa questão religiosa, de igreja e tal, vem sendo cada vez mais recorrente esses casos. E o Gutierrez trouxe uma informação que, para mim, é novidade, foi boa essa informação, de que a CGADB não é uma entidade religiosa, certo? É uma associação de pessoas, né, de pastores. Essa questão de procedimentos administrativos dentro de organizações vai depender muito do enquadramento jurídico dessas organizações, né? Então o Código Civil ele prevê alguns tipos de entidades, de pessoas jurídicas, né? A empresa lá que se constitui como sociedade, a associação, que é um grupo de pessoas, as fundações, as entidades religiosas também entram como pessoas jurídicas, e tudo vai depender de qual é esse enquadramento jurídico que a gente está falando. Já foi explicado aqui então que a CGADB é uma associação de pessoas. Então o próprio Código Civil coloca ali algumas regras que devem ser seguidas por essas associações. Não em relação à sua finalidade, o que ela deve fazer para a sociedade e tudo mais. Não em relação a isso, mas em relação a procedimentos administrativos, como eleições, deliberações, sobre a relação entre a associação e seus membros. Quando a pessoa jurídica é uma entidade religiosa, graças a Deus, o Estado ele intervém menos nisso. Basicamente, funciona assim. Se você faz parte de uma entidade religiosa, se há uma entidade religiosa, essa entidade religiosa, para se formar como PJ, ela tem que ter um estatuto. Esse estatuto ele é protocolado no cartório devido. E, basicamente, quando há alguma questão judicial, basicamente o juiz vai dizer que a entidade religiosa ela tem que seguir o seu próprio estatuto. E, na minha opinião, nada mais justo do que isso, certo? Em relação à associação de pessoas, além dessa regra de que a associação ela tem que seguir o seu próprio estatuto, tem ali algumas regras que o próprio Código Civil impõe. Não são muitas também, mas o Código Civil ele disciplina um pouco sobre esses procedimentos administrativos, em relação à publicidade, dos atos e tudo mais. Então, eu não sei, foi falado aqui que várias eleições dessa instituição estão na justiça e tudo mais. Não conheço o caso, é difícil até de falar, mas essas impugnações provavelmente se dá por se os procedimentos corretos em relação a essas eleições foram adotados. Por isso que
então
isso
havia um acordo, e aí se entra na justiça por julgar que o outro lado descumpriu esse acordo. Não é um acordo externo que julga as eleições, mas as eleições sendo julgadas pelo acordo interno à associação, aquilo que já havia sido decidido antes e que está sendo desrespeitado.
É basicamente isso. A associação, e a entidade religiosa também, mas a gente está falando aqui da associação, a associação ela deve seguir o seu próprio estatuto. E uma das coisas que o estatuto tem que necessariamente prever é o modo de eleição da sua diretoria, da sua mesa administrativa, seja lá o nome que se dê para isso, o estatuto tem que prever isso, certo? E quando chegar a época de eleição, a associação tem que obedecer o seu próprio estatuto. Então, se eu participo de uma associação e essa associação ela não obedece ao seu estatuto, que é a lei interna, eu vou questionar isso judicialmente, entendeu? E se ficar ali comprovado que os atos oficiais daquela associação contrariaram seu próprio estatuto, provavelmente eu vou ter um ganho de causa. O juiz vai anular o ato, vai mandar fazer de novo. Então, novamente, não é uma ingerência do Estado assim nas questões teleológicas da associação, se o que ela está fazendo é bom ou ruim. Não, não é isso. Mas o estatuto é um documento oficial e se o estatuto existe, a associação ela tem que cumprir e obedecer o seu próprio estatuto. É basicamente isso.
Foi justamente isso a discussão. Que a eleição estaria nos moldes atuais desrespeitando o estatuto.
Diante da polêmica dessa eleição e das acusações de que houve desrespeito ao estatuto ali, às regras que tinham sido estabelecidas, e por causa também dessa divisão que parece que já estava acontecendo, o Samuel Câmara, ele se desligou da Assembleia de Deus e tem agora essa ideia de que várias convenções vão acabar seguindo ele, várias igrejas vão seguir ele. Em primeiro lugar, Gutierrez, essa divisão tem alguma coisa de polarização política? No sentido de que o Samuel pensa de um jeito e de que o José Wellington Júnior pensa de outro? Ou é mais uma questão de grupos diferentes mesmo?
É mais uma disputa de poder do que uma questão de ideias, tá? Embora o Samuel Câmara seja uma pessoa, digamos, mais próxima de um modelo neopentecostal, por exemplo, ele tem muitas amizades nesse meio, né? É uma pessoa mais aberta ao neopentecostalismo. Mas não é propriamente um rompimento por questões doutrinárias. Estão dizendo que essa nova convenção vai aceitar o Ministério Pastoral Feminino, que é algo que a Convenção Geral da Assembleia de Deus não aceita, né? E já teve debate sobre esse assunto, mas a decisão nunca foi aberta sobre isso. E aí essa nova convenção, então, agora dirigida ou encaminhada pelo Samuel Câmara, aceitaria ordenação feminina. Pode ser aí, talvez, um ponto doutrinário que tenha de diferença, tá? Mas nos demais pontos, não tem um rompimento com a estrutura doutrinária da Assembleia de Deus. É mais uma questão mesmo de quem vai ser o governante de então.
E essas igrejas que vão seguir, que parece que vão seguir o Samuel Câmara, é uma questão mais regional, de estados se unirem a ele, ou é meio a meio, tem alguma ideia?
Por enquanto, a única convenção que manifestou que vai seguir esse rompimento é a dirigida pelo irmão dele no Amazonas, no estado do Amazonas. Nenhuma outra convenção, por enquanto, manifestou isso, né? Então, por enquanto, esse foco está muito regional, né? O Samuel é pastor da igreja sede na cidade do Pará, da igreja mãe, onde foi a primeira Assembleia de Deus do país. Tem um peso simbólico grande, mas por enquanto os seguidores estão restritos ao Pará e ao estado do Amazonas.
E tem alguma ideia de que com essa divisão, alguma previsão de que a fatia de membros da Assembleia de Deus que são ligados à CGADB pode diminuir consideravelmente ou a CGDB vai continuar tendo mais que a maioria?
Vai continuar tendo a maioria porque se chegou a cogitar um número aí de 25 mil pastores que seguiriam essa nova convenção, isso é um baita exagero. Se ele tivesse realmente esse número, ele teria ganho as últimas eleições, né? Então, vale lembrar também que a diretoria da CGDB, ela tem uma distribuição bem, bem, digamos, democrática. Em que sentido? De pegar pessoas de regiões diferentes do país. A gente da diretoria da CGDB, que é do Maranhão, do Espírito Santo, do Paraná, várias convenções estão ali com algum representante na diretoria da CGDB, né? Então é muito difícil que esse movimento se alastre grandemente ao ponto de ameaçar a hegemonia da Assembleia de Deus. O que tem, volto a repetir, é o peso simbólico, né? É o pastor da primeira Assembleia de Deus do Brasil rompendo com a maior convenção assembleiana. Esse peso simbólico é importante, né? Assim como foi lá atrás o rompimento da CONAMAD, a igreja de Madureira era uma igreja historicamente muito importante também. Mas, tirando isso, não vejo ameaça à hegemonia.
Para o membro das igrejas que vão acabar, que os pastores vão seguir o Samuel Câmara, muda alguma coisa?
Na prática, o que ele pode ver de mudança, talvez, de repente, aparecer uma pastora como a sua nova dirigente na igreja, ou então ver que a mulher do pastor, de repente, foi ordenada ao ministério pastoral. Na prática, pode acontecer isso, já que eles estão prometendo essa abertura ao ministério pastoral feminino, né? Tirando isso, assim, e também a questão do uso da revista de escola dominical. Mas isso há algum tempo já, o Samuel Câmara já não usa material oficial da CGDB e já produz o seu próprio material.
Então existem outras editoras ligadas à Assembleia de Deus, mas desligadas da CPAD, que produzem seu próprio material e aí vão acabar continuando a prover conteúdo para esse pessoal.
Correto, correto. Esse é um ponto importante, porque para o membro é que ele muda, é que ele está eventualmente aí numa igreja que está acostumada a usar o material da CPAD, que é a editora oficial da CGDB, e de repente ele vai usar um material ali da igreja local.
Certo. E por fim, se não muda muita coisa dentro da igreja, exceto talvez o ministério feminino, tem algum potencial para que esse tipo de divisão acabe causando divisão entre irmãos? Por exemplo, você é de uma Assembleia de Deus e o seu vizinho é de outra. E todo dia vocês se cumprimentam e ficam felizes porque os dois são evangélicos, os dois são da Assembleia de Deus. Agora, você continua na CGADB e o seu vizinho agora está ligado ao Samuel Câmara. O pastor dele está ligado ao Samuel Câmara. No que tu já experimentou nesses anos aí de Assembleia de Deus, é possível que essa situação hipotética fosse causar alguma rusga entre você e seu vizinho? Ou nem isso muda?
Infelizmente, isso pode acontecer. Quando houve o rompimento da CONAMAD com a CGADB, era muito comum que um pastor ligado à CGDB jamais pregasse numa igreja Assembleia de Deus ligada com a CONAMAD. Isso com o tempo foi superado. Hoje já praticamente inexiste isso. Mas pode ser que, dependendo do trauma, né, de quão forte é o rompimento, que esse tipo de divisão afete inclusive a comunhão na igreja local com igrejas vizinhas. Isso pode acontecer, sim. E algo, por exemplo, se você pega em Pernambuco, tem um caso curioso, muito curioso. Em Pernambuco há duas grandes convenções estaduais, uma ligada à Assembleia de Deus em Recife, outra em Abreu e Lima, que é uma cidade da Grande Recife, né? E são duas convenções, ambas são ligadas nacionalmente à CGDB, mas no estado são brigadas, digamos assim, não conversam uma com a outra. Então pastores de Abreu e Lima não pregam em Recife, de Recife não pregam em Abreu e Lima. Se um cantor canta bastante em Abreu e Lima, ele não canta em Recife e vice-versa, né? Então você vê que é uma divisão, e o mais curioso é que ambas estão sob o mesmo guarda-chuva da CGDB. E não tem nenhuma diferença nem em usos e costumes, né? É só uma questão mesmo política.
Que pena. Mas, né, que o Senhor abençoe a igreja para que, né, para que de algum modo a gente possa superar isso, né? e ser um, não porque os nossos líderes são os mesmos, mas porque o nosso líder é o mesmo, né?
Assim, mas uma mensagem de consolo é que, de alguma forma, apesar dessas disputas na grande liderança da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, a sua base, né, as pessoas ali, quem está trabalhando, evangelizando e tal, está muito alheio a essa discussão. Engraçado até que a gente vê, se você perguntar para a maioria dos membros das igrejas, eles não vão saber te informar nada disso que eu estou falando. Eu acompanho porque eu tenho curiosidade, eu estou ali ligado, mas a maioria dos membros não estão nem sabendo do que está acontecendo em termos de disputas, né? E estão continuando aí trabalhando, fazendo a obra do Senhor, e a igreja continua crescendo apesar aí dessas disputas de poder.
Esse então foi mais um Fora do Éden e, bom, você já deve estar vendo aí pela cidade os shoppings decorando pro Natal, o Papai Noel chegando, né? Eu sei que chega novembro e novembro engana a gente, porque começa o mês, tem o 2 de novembro, aí você pega aquele feriado e, poxa, que beleza. Aí agora vem um outro feriado, né? Semana teve esse feriado aí, dia 15 de novembro, mas ele tá aí só pra você não perceber que já tá passando da metade do mês. Sim. A gente tem o quê?
Mais... E que daqui a pouco a gente já cai em dezembro.
Exatamente, a gente tem mais 5 semanas esse ano, 6 semanas esse ano. E o que quer dizer que o Fora do Éden desse ano tá chegando no fim e daqui a pouco a gente entra nas merecidas férias de verão. Então, o que vai acontecer? Esse aqui foi o último Fora do Éden nesse formato de notícias, da gente trazer aqui, da gente ter caixinha de promessas desse ano. Porque o próximo 40... vai ser esse programa especial, esses grandes temas, um bom debate que a gente fez. E o 41 vai ser a retrospectiva alternativa de 2017. Então acompanha a gente nas próximas 2 semanas para isso. Depois a gente para, janeiro, Fora do Éden, dá uma sossegada aí. Mas começo de fevereiro a gente volta com...
Tomar exatamente, uma aguinha de pouco aqui, né? Ficar ali no sol, né?
Exatamente. Você vai ter menos tempo. Você não vai levar o celular e o fone de ouvido para a praia, eu sei. Então aí, começo de fevereiro a gente volta com mais um programa e começo de março a gente volta com alguma coisa muito boa. 2018 vai ter bastante programa bom por aí. Mas se você quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Derli?
foradoeden@bibotalk.com. Manda lá aquele comentáriozinho maroto que a gente vai gostar de ler e pode deixar que o Rogério responde.
Cara, e nas últimas semanas tem aparecido gente mandando e-mail. Tipo, eu não sei o que aconteceu, mas as pessoas, talvez a gente estivesse dando o nome errado do e-mail e elas não conseguiam mandar. Mas sim, agora as pessoas estão mandando e-mail aí pra gente.
A culpa é verdadeira.
Deixa eu pegar aqui, colocar um e-mail aqui que alguém tinha mandado, deixa eu pegar aqui. Só comentando alguma dessas pessoas, além do IFTTT, que sempre manda mensagem pra gente, e pro Trello, a gente teve o Gabriel Moura Marinho, que mandou pra gente comentando sobre as notícias que a gente tá falando, sobre, principalmente sobre a ideia de como que o programa de música que teve esses tempos, ele gostou. Também o Ismael Borges mandou um e-mail direto lá de Cachoeirinha, pra dizer que tá feliz com o programa e que os gaúchos lá estão mateando ao som do Fora do Éden. Abraço,
tio.
E que beleza!
Mas então, pessoal, tem mandado e-mail, mande o seu também aqui pra gente. Mas você também pode falar com a gente lá pelo Telegram, a gente tem o nosso grupo, tem o link aqui na descrição. E ali tá sendo, pessoal, se você quer um lugar pro pessoal discutir notícias...
Maravilhoso!
Chega lá na gente então. Mas então é isso, tem também o nosso grupo do Facebook, tem o link aqui na descrição. Mas então é isso. Derli, obrigado por ter vindo aí com a gente, mano.
Eu que agradeço, cara. Como sempre, sabe, né, se eu, precisando, é só chamar. Óbvio, segunda-feira à noite, que eu, no resto do dia, tô lá na chapa.
Exatamente. E, André, valeu por ter vindo lá da sala ao lado pra nos brilhantar aqui com a sua voz e sua presença.
Muito obrigada. Gostaram do café?
Ah, tava bom assim, tava bom. Pena que o hambúrguer que o Derli fritou na chapa pra gente comer, não, a gordura atrapalhou um pouco a sentir o gosto do café.
Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site e podcast Bibotalk.
Primeiro que nem se frita hambúrguer na chapa, Rogério. Se assa.
Eu chamo
se
de fritar.
Fritar na frigideira, bicho.
Pode ser.
Ou na fritadeira.
Eita, sem tretas gastronômicas. Queria só dizer que nesse tempinho que eu fiquei aqui na Arca, verifiquei que muitos dos itens da nossa lista estão ticados, a Arca tá arrumadinha, tá bonitinha. Realmente não senti a presença daquelas duas baratas incômodas que, graças a Deus, a Silvana jogou fora. Espero que elas não voltem mais, tá? Para ficarem nos incomodando aqui. E aproveitei esse tempinho que a gente ficou junto e trouxe uma caixa com alguns itens de Natal para a gente já ir decorando a Arca.
Eu acho que a imagem da Arca, singrando os mares diluviais dessa internet de olho só, com em cima,
com uma árvore de Natal.
E com luz ao redor dela, seria fantástica. A gente podia colocar umas luzes... Exatamente. Não, a gente vai colocar umas luzes, né, ao redor da girafa. Eu acho que ia ficar maneiro, assim, tipo, ela, né, com uma guirlanda, isso, no pescoço.
No pescoço,
dela.
Assim.
E uma na girafa.
Eu tenho algumas coisas aqui. O que vocês acham? Coloca barulho de mexendo em coisa. O que vocês acham? Vocês acham que isso daqui ia ficar legal na girafa? A gente tem renas também. A gente pode enfeitar as renas.
Põe o nariz vermelho, faz o Rudolf.
Muito bem. E, ouvintes que desenhem, se vocês querem desenhar a Arca, olha só, vocês querem desenhar a Arca Natalina, desenhem, mandem pra gente, que a gente coloca essas imagens no post, né? E você recebe o nosso imenso amor. Quem sabe a sua arte futuramente possa ser veiculada.
Fazer uma camisa com ela, bonés com ela.
Não sei.
Canecas. Sim.
Uma caneca.
Caneca da hora.
Manda essa arte pra gente. A gente quer ver. Então, hashtag lançando agora concurso
Arca de Natal. Que beleza, uma arca
de
com
Natal.
Papel, né, de presente ao redor dela.
Papel que bom.
Solta a criatividade.
Rapaz, eu não prometo nada, não. Manda pra, olha. Esse negócio de concurso tal, manda pro lado a lado, que ali as gurias vão dar o jeito. Eu não me responsabilizo, vocês viram que eu fiquei quieto aqui.
Então tá, se você quiser mandar, pode mandar para ladoalado@bibotalk.com. A gente vai ver essas imagens, vamos ver o que a gente vai fazer com elas.
Já sabe, né? Quando a mulher fala isso, pode ter certeza que o Rogério vai veicular.
Certo, mas então é isso, pessoal. Parando aqui a gravação.
Não vai ter os como é que fala?
E gostei bastante aí das perguntas, foram boas. E o Will falou muito bem, viu? Mesmo não conhecendo o caso, bateu direitinho com o que estava acontecendo.
É advogado, né, mano? O bicho, ele vai jogando as palavras, joga um latinho ali no meio, e aí, cara, a gente aceita, a gente acredita, cara, como é que não vai aceitar?
Mentalista.
Mentalista.